Apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Da Rádio UE Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com o Dr. José Gustavo de Oliveira Franco, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio UE Paraná, tudo junto, mande a sua opinião ou o seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Bom dia, doutor José Gustavo.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes.
Doutor, para começarmos, o senhor poderia explicar quais são os princípios do direito ambiental e o que eles visam?
Bem, o direito ambiental, desde sua construção e como uma disciplina autônoma, ela é construída em cima de alguns princípios básicos que direcionam a interpretação e aplicação das suas normas. Dentre esses princípios, inúmeros hoje listados, um rol interminável, na verdade, de princípios, novos são elencados, criados a cada dia. Os mais tratados, digamos assim, são, em princípio, o primeiro deles poderíamos falar aí do princípio do desenvolvimento sustentável, que alguns autores, inclusive, dizem que não é um princípio, que é o próprio objeto do direito ambiental. A ideia de desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que deve garantir o crescimento, né, a geração de riqueza e bem-estar para as pessoas, para a população, mas isso não pode ser feito a qualquer custo, a custo da degradação ambiental. O desenvolvimento sustentável, ele visa esse crescimento com justiça social, ou seja, com uma adequada distribuição, uma distribuição equitativa dos benefícios gerados a partir desse crescimento econômico, e tudo isso pautado no respeito à capacidade de suporte do ecossistema, ou seja, respeito ao meio ambiente. Então, são os pilares, o tripé do desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento econômico com justiça social e qualidade ambiental. Além deste, que seria digamos assim, a base para a compreensão do próprio direito ambiental, nós podemos citar o princípio da prevenção e da precaução, que são princípios distintos, em que pese ocorrer por vezes confusão. A prevenção é aquilo que se previne quando eu conheço riscos de uma determinada atividade. Precaução, diferente disso, é quando eu não conheço quais são os impactos, exatamente, riscos daquela atividade. Na falta de certeza científica dos impactos de uma determinada atividade, eu aplico a precaução. É muitas vezes aplicado de forma equivocada, inclusive judicialmente, vamos dizer assim, porque chama-se a precaução para tudo quando, na verdade, deveria ser aplicado apenas para aquelas situações onde eu não sei como uma atividade vai se desenvolver ao longo do tempo. A gente poderia tratar aí, por exemplo, o caso dos transgênicos, onde eu não tenho ainda, né, em alguns casos, hoje já mais desenvolvidos, mas não tenho ainda certeza de quais são alguns impactos deles no meio ambiente. Aí eu tenho que utilizar a precaução e não a prevenção. Mas temos outros ainda, como, por exemplo, o poluidor pagador e o usuário pagador, a ideia de que aquele que causa um impacto ambiental, um dano ambiental, deve reparar esse dano. Não significa que o poluidor pagador pode poluir, basta pagar, não é isso, mas ele é um princípio de responsabilização, de fato. Se poluiu, vai acabar tendo que arcar com esse custo. Já o princípio do usuário pagador é aquele focado em recursos naturais. O uso de recursos naturais, de alguns dos recursos naturais, implica em pagamento. Um exemplo, nós temos a própria questão dos recursos hídricos, né, que chama-se outorga onerosa de recursos hídricos, previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos, onde o usuário de recursos hídricos paga um determinado valor por, ou deveria pagar pelo menos, porque ainda não é cobrado aqui no Paraná, um determinado valor pelo uso da água captada do rio, né, ou do subsolo. É, nesse caso, este recurso é revertido a um fundo e esse fundo deve ser aplicado em melhoria da qualidade ambiental da bacia hidrográfica de onde saiu esse recurso hídrico. Uma ideia de... E complementando esse princípio do poluidor pagador, nós temos um, chamar aqui de novíssimo princípio, que é o princípio do protetor recebedor. Aquele que realiza atividades voltadas à melhoria, à proteção e manutenção dos ecossistemas, da qualidade ambiental, recebe por isso. Essa é uma nova fase do direito ambiental, é a evolução do direito ambiental, que deixa de ser exclusivamente repressivo e passa a ser também indutivo. Uhum.
Doutor, e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é um marco de desenvolvimento do direito ambiental no Brasil. Mas quase 3 décadas depois dessa lei, o senhor poderia traçar um panorama do direito ambiental no nosso país?
Bem, eu diria que passa pelo próprio histórico de evolução, né, do direito ambiental. Antes da Política Nacional do Meio Ambiente, nós tínhamos algumas normas de caráter, chamamos assim, ambiental, mas elas eram focadas em proteção de recursos naturais, né, de forma pontual, individual. A partir da Política Nacional, nós temos a inclusão de um conceito ecossistêmico na legislação, no direito. Uhum. O direito passa a proteger o ecossistema como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem físico-química e biológica, o conceito jurídico de meio ambiente, como um processo. Meio ambiente não é apenas não são apenas os elementos físicos, os animais, a fauna, a flora. É mais do que isso, é um processo de interação entre as atividades, inclusive humanas, de fauna, de flora, e os elementos químicos, um ciclo contínuo, uhum. Ciclagem de elementos. A Política Nacional do Meio Ambiente traz esse conceito para dentro do direito e também traz um ferramental muito importante para a gestão e tutela do meio ambiente. Juridicamente, primeiro ela constrói o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ela organiza o SISNAMA, que é um sistema voltado à viabilização da gestão integrada a partir dos entes federal, estaduais e municipais que atuam na área ambiental, para que eles possam operar de forma coordenada. Tanto no licenciamento quanto na fiscalização. Depois nós temos a criação pela Política Nacional dos instrumentos de proteção ambiental. Esses instrumentos, eles vão desde o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental para que eu possa ter uma referência, saber o que é um ambiente saudável e o que é um ambiente poluído, até o zoneamento ecológico-econômico, o zoneamento ambiental, que vai definir o que eu posso fazer, aonde eu posso fazer, porque as atividades humanas geram sempre impacto, e impacto é diferente de dano, a gente tem que pontuar isso, o dano é quando eu extrapolo o limite do impacto aceitável. O zoneamento ele vai me definir quais atividades eu posso realizar, aonde eu posso realizar, né, a limitação dessas atividades. Temos o instrumento do licenciamento ambiental e do estudo de impacto ambiental, por exemplo, que serão aplicados exatamente para verificar se determinada atividade é adequada em determinado local de acordo com o próprio zoneamento ecológico e utilizando os parâmetros dos padrões de qualidade ambiental. Temos outros instrumentos como espaços territoriais protegidos, as unidades de conservação, né, parques, reservas biológicas, RPPNs e outros sistemas de proteção e também outros espaços territoriais protegidos, como, por exemplo, as áreas de preservação permanente e as reservas legais. Os instrumentos de repressão mesmo, a responsabilidade administrativa, civil e penal, estão previstos aqui como instrumentos da Política Nacional. E, recentemente, a Política Nacional incorporou também esses instrumentos dos quais eu falei antes no princípio do protetor recebedor, que são instrumentos indutivos. Eles começam a aparecer tais como os sistemas de PSA, pagamentos por serviços ambientais, por exemplo. Eles começam a ser incorporados na política. O direito ambiental ele se constrói desta forma. Ele vem desde 81, sendo do advento da Política Nacional, sendo adaptado e ampliado de acordo com o que a legislação pontual vem sendo elaborada. Nós temos aí hoje um rol de normas ambientais muito, muito extenso, mas todos eles se encaixam adequadamente dentro do propósito e da sistemática da política nacional. Então, o pessoal costuma dizer que o direito ambiental é um direito que não tem código, mas ele tem uma sistematização muito bem elaborada, muito bem estruturada, quando a gente lê ele a partir dessa sistemática da política nacional do meio ambiente. Portanto, quando bem interpretado, ele é uma ótima ferramenta. Hoje nós temos uma condição bastante ampla de atuar em diversos setores, aí, em praticamente todos os setores necessários à boa gestão ambiental, ao bom funcionamento da sociedade dentro de uma ideia de desenvolvimento sustentável, ainda que não seja exatamente o que a gente consegue hoje.
Doutor, e o que nós podemos destacar como as principais conquistas do direito ambiental nos últimos anos?
Olha, eu diria que, dentre as principais conquistas, a primeira delas é exatamente trazer a discussão da questão ambiental mais, de forma mais presente à população, de forma mais presente às atividades econômicas. Hoje, é muito difícil se conceber qualquer empreendimento, qualquer atividade econômica que não se discuta antes quais são as limitações, as necessidades, as exigências ambientais, né? Essa é a primeira preocupação de todo e qualquer empreendedor, vamos dizer assim. Pelo menos daqueles que se pretendem sérios e daqueles que querem operar, né, de forma adequada. E de todas as empresas que querem operar a longo prazo no mercado. A atuação fora da legislação ambiental hoje é apenas para aqueles que são oportunistas e que visam atividades passageiras, basicamente. Porque a responsabilização é muito significativa. Então, como conquistas principais, a questão da discussão em si. Hoje, a responsabilização administrativa, penal e civil trouxe, de fato, um grande impacto sobre as atividades. Quanto à população em geral, também o conhecimento deste tipo de limitação, de regulamentação, traz a discussão ambiental e a preocupação ambiental mais presente. E eu diria que, em que pese a gente ter muitos e muitos problemas ainda sem que o direito consiga resolvê-los, nós temos um cenário muito, muito melhor do que teríamos caso não tivéssemos essa evolução, essa construção do direito a partir de 81. Para que você tenha uma ideia, antes de 81 nós não tínhamos licenciamento ambiental de atividades, né? Nem sequer a previsão do licenciamento das atividades. Não existiam limites, padrões de qualidade ambiental bem definidos como temos hoje, ou seja, atividades eram construídas, produzidas, desenvolvidas em determinadas regiões sem o menor controle, sem o menor planejamento. Os impactos ambientais cresciam. Nós temos um exemplo clássico no Brasil, que é o exemplo de Cubatão. É uma região de São Paulo muito conhecida na década de 80 pelo limite de poluição que atingiu, onde várias indústrias se instalaram numa região que é um vale no litoral paulista, e esse vale, até pela formação das montanhas de entorno e pela característica dessa quantidade de indústrias situadas no mesmo local, começou a ter um caráter cumulativo de poluição dessas diversas indústrias e muitos problemas de saúde à população local, inclusive um índice alto de nascimentos de crianças anencéfalas, sem cérebro, e situações críticas que nunca se havia imaginado. A partir daí, muita coisa acontece também. No Brasil, os casos concretos acabam levando também a legislação. Mas esse é um exemplo clássico do que tínhamos absolutamente sem nenhuma fiscalização e sem nenhum controle ou nenhuma regulamentação e planejamento. Para que nós temos hoje, aí sim, você jamais chegaria a essa condição, desde que se aplique adequadamente o direito ambiental, porque o estudo do impacto ambiental, que nasce exatamente depois desse caso, dessa situação no Brasil, que é incorporado na legislação, prevê que eu tenho que analisar quais são os impactos de uma determinada atividade naquele local. Então, eu teria condição de verificar que um conjunto de empresas com várias atividades, com lançamentos de gases na atmosfera e outro elemento, sem a legislação, eu não tinha obrigação de implantação de filtros, de controle uhum. dessas emissões. Então, esse é o grande avanço, vamos dizer assim, do direito ambiental, estabelecer esses critérios. Claro que nos resta agora fazer com que eles sejam implantados e aí operacionalizados. Por isso que a gente chama atenção para a questão do passo seguinte do direito ambiental, que é exatamente esse modelo mais indutivo do direito ambiental. O modelo repressivo, baseado em responsabilidade civil, administrativa e penal, ele está solidamente implantado. O modelo de gestão, os instrumentos para gestão, isso também está solidamente implantado, mas ele não consegue dar conta do conjunto ainda de toda a necessidade em termos de qualidade ambiental e proteção ambiental que nós temos. E para isso, para complementar isso, vem esses novos instrumentos que visam criar um novo mercado, que é o mercado verde, ou seja, criar oportunidades de negócios, pagar para aqueles que estão dispostos a preservar e não pagar apenas pelo consumo de matéria, de recursos naturais, pelo uso inadequado ou ainda que adequado dos recursos naturais. A ideia é exatamente o estabelecimento desse novo mercado, porque ele passa a ser indutivo. As pessoas trabalham pela melhoria da qualidade ambiental e recebem por isso. Uhum. E aí eu tenho um sistema, inclusive econômico, mais sustentável. Se o modelo econômico for pautado exclusivamente em consumo e geração de resíduos, não há sustentabilidade, mesmo que eu respeite a lei. Agora, se o modelo econômico é pautado também em preservação, aí o próprio mercado corre atrás da preservação uhum. ambiental. Essa é a ideia e o passo de avanço que nós temos aí no cenário ambiental hoje.
Estamos falando ao vivo com o Dr. José Gustavo de Oliveira Franco, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito ambiental. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua opinião ou o seu comentário. Doutor, e o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a Política Nacional de Recursos Hídricos?
Bem, atualmente temos nos noticiários constante preocupação e fala aí tratando das questões da água. A Política Nacional é uma lei de 97 que prevê uma sistemática para a gestão de recursos hídricos no Brasil. Exatamente visando garantir e assegurar o uso múltiplo dos recursos hídricos, o uso uhum. múltiplo da água, e principalmente garantir que os usos principais sejam assegurados, tais como abastecimento público, né, ou seja, consumo humano e dessedentação de animais como prioridade dentro da política. Isso é feito a partir de um sistema de organização de gestão a partir da bacia hidrográfica. Quando a gente fala em recursos hídricos, o pessoal fala muito em rio e pensa diretamente na água, no curso da água, mas ele é um sistema um pouco mais complexo do que isso. Quando a gente fala em recursos hídricos, a gente tem que pensar na gestão do território como um todo, porque de onde vem a água do rio? Essa é a primeira pergunta. Né? A água que está no rio vem da chuva e essa água cicla constantemente, né? A partir da evaporação dos mares, da evapotranspiração das plantas e das florestas, das áreas úmidas. Depois ela precipita sobre o continente, sobre uma área de terra, e essa área de terra tem um relevo. Esse relevo ele é separado, vamos dizer assim, por bacias hidrográficas uhum. dentro da Política Nacional. As áreas mais altas são os divisores de água. Tudo que chove dentro dessas áreas vai escoar para a área mais baixa do terreno. Parte disso escoa superficialmente, parte disso infiltra no solo e depois aparece lá na nascente, lá embaixo. Né? E outra parte depois vai para os aquíferos lá abaixo das rochas, inclusive. Toda a gestão do solo que eu faço nessa bacia hidrográfica influencia a qualidade da água. Se eu tiver um uso agrícola inadequado, eu provavelmente vou causar poluição, contaminação ou assoreamento dos cursos d'água. E eu tenho atividades que usam essa água diretamente captada dos rios. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela pensa tanto na gestão da bacia, interagindo com outras normas para fins de uso e ocupação do solo dessas bacias hidrográficas, tais como o zoneamento, dos quais a gente falou anteriormente, quanto para a captação dos recursos hídricos feitos por todo mundo que está na bacia hidrográfica. Então, por exemplo, se eu quiser captar água do rio para irrigar a minha plantação, eu posso fazer isso livremente? Não, eu tenho que pedir uma outorga de recursos hídricos. Quando o volume é um volume mais significativo, aliás, quando não é um volume insignificante classificado pela lei, eu tenho que ter a outorga, que seria onerosa, inclusive, eu teria que pagar pelo uso dessa água. Todos os usos, então, são registrados. Não só a captação, mas também o lançamento. As indústrias lançam efluentes nos rios. Várias atividades econômicas lançam efluentes nos rios. Isso é autorizado, só que esses efluentes têm que ser tratados. Para que eu possa fazer esse lançamento e a captação, eu estou diante do sistema de outorga. Quando o órgão competente para regulamentar, para gerenciar isso, atua de forma adequada. Nós temos o Instituto de Águas do Paraná, por exemplo, que é a antiga Suderza, que é responsável por isso no estado. Ele tem o controle, claro, de todos, em cada bacia hidrográfica, cada rio, seus afluentes, quem é que coleta, capta água, quem é que lança efluentes, quais são as atividades ali instaladas e qual é o impacto de cada uma das atividades na qualidade e na quantidade das águas. Transpondo isso para o problema que nós temos em São Paulo hoje, ou no Rio de Janeiro, que eles estão vivendo de forma mais significativa, o que nós temos lá é isso, atividades de uso, captação para abastecimento público, por exemplo, que tem que estar cadastradas, mas outras atividades industriais, outras atividades existentes na bacia, inclusive as de geração de energia elétrica, e todas elas têm que ser controladas para que eu possa ter um uso adequado ou mais adequado dos recursos hídricos, inclusive eventualmente tendo que reduzir algumas atividades para garantir que outras, eventualmente mais relevantes, como o consumo humano, possam ser asseguradas. É um sistema de gestão por bacia, então, com certa complexidade, mas essencial para que a gente possa assegurar as questões de abastecimento. Mas ainda dentro das questões de recursos hídricos, o que nós vivemos hoje, particularmente a gente tem a sensação clara de que parte disso é impacto das próprias mudanças climáticas que temos. Nós temos uma questão, eventualmente, até de planejamento, de interação, mas a tendência natural de mudanças climáticas é afetar os padrões aos quais nós estávamos acostumados. Nós temos todos os projetos de engenharia, seja ele para captação de recursos hídricos, seja para geração de energia, sejam os projetos de drenagem urbana, são pautados em um histórico que temos aí em torno de 100 anos do clima de cada região. Quando muda o clima, mudam esses padrões de engenharia. Assim, nós temos problemas de enchentes por picos de chuva excessivos, característicos aí de mudanças climáticas, e de outro lado, falta de água, exatamente pela mudança desse padrão. Então, a sociedade vai ter que se adaptar daqui para frente com essa nova realidade. E cada vez mais a gente vai enfrentar essas mudanças e ter que se adaptar a essas novas mudanças, algo que o direito ambiental já não consegue mais dar conta por ele próprio. Volto a dizer que aqueles instrumentos indutivos talvez façam mais diferença nesse caso do que os instrumentos repressivos, exatamente para criar os chamados serviços ambientais, fazer com que parte dos serviços ecossistêmicos que nós perdemos pelo desenvolvimento inadequado do passado sejam resgatados hoje.
Doutor, e um dos termos jurídicos bastante usados no direito ambiental é o da responsabilidade civil. Como ela pode ser definida e qual é o papel desse conceito em relação à preservação do meio ambiente?
A responsabilidade civil, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem uma conotação um pouquinho diferente, que é a conotação da responsabilidade objetiva em matéria ambiental. Ou seja, a responsabilidade clássica ela é pautada em dolo ou culpa. Se eu não tenho dolo, não tenho culpa, não tenho responsabilidade. A responsabilidade no direito ambiental ela é objetiva, ela independe de dolo ou culpa. Isso significa que quando eu causo um dano, ainda que agindo licitamente ou ainda que agindo ter incidido em dolo ou culpa, eu respondo ou devo reparar os danos causados. Exatamente visando garantir o princípio do poluidor pagador, independente de qualquer circunstância. Claro que aí entram as discussões de responsabilidade dentro de limites e outras circunstâncias, ou da corresponsabilidade do Estado em ter autorizado, por exemplo, uma atividade poluidora. Mas a ideia da responsabilidade civil é essa, garantir que o dano seja reparado, independente de qualquer outra situação. Essa previsão de responsabilidade objetiva está na Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, é o elemento que hoje causa maior impacto, um dos que causa maior impacto, inclusive nas atividades econômicas e empresariais, no sentido de repensar a atividade. Porque a criação, a geração de passivos ambientais, ou seja, de problemas ambientais acumulados pela empresa, seja porque ela no passado não gerenciava seus resíduos e acabava deixando-os inadequadamente acumulados em um determinado imóvel, ou gerando emissões em desacordo com o padrão e acabando gerando impacto para populações de entorno, isso reverte-se hoje em responsabilidade das empresas. Empresas sérias, empresas de porte que se pretendem, né, sustentáveis ao longo do tempo, inclusive sustentáveis economicamente, não podem se dar o luxo de enfrentar um passivo ambiental nesse sentido no futuro, ou de uma responsabilidade civil, exatamente porque o valor da reparação ambiental, por vezes, é tão significativo que ele leva até mesmo a quebra da empresa pelo volume, pelo valor em que isso representa.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos, quais são as possibilidades de trabalho na área do direito ambiental?
Bem, na área do direito ambiental nós temos inúmeras possibilidades. É crescente, como vemos aí nos noticiários, a problemática ambiental. É, da mesma forma, crescente a atuação na área jurídica e judicial. Na área ambiental, nós temos uma demanda cada vez maior, seja em termos de fiscalização, responsabilidade administrativa, responsabilidade penal, ou seja, os advogados têm bastante trabalho nessa área para defender, né, aqueles que causam, que incidem crimes ambientais, ou o pessoal da promotoria, que em geral atua na questão do polo ativo dessas ações. A questão também de responsabilidade civil é crescente, portanto, gera muitas demandas na área ambiental, tanto judicialmente quanto administrativamente, então tem um grande campo. Além disso, nós temos um grande campo preventivo, que é um campo muito interessante, que é o de organização e assessoria das empresas para que elas atuem de forma adequada, exatamente para evitar esses problemas. O lado administrativo, aliás, o lado de planejamento e gestão junto ao poder público e também assessoria junto ao poder público para planejamento, planos diretores, outras atividades é crescente. Então, temos inúmeras áreas de atuação. E o crescente mercado verde, que são essas atividades voltadas aí a pagamentos por serviços ambientais e outros, que hoje tende a crescer muito e depende também dessa orientação de forma adequada. Então, inclusive, quero deixar aqui o convite a todos. Nós temos, eu coordeno a especialização em Direito Ambiental da PUC. Estamos com as inscrições abertas, inclusive, agora. E temos o curso de Direito Ambiental, que é focado exatamente na questão interdisciplinar e aberto a todos os profissionais, não só do direito, mas outras áreas de conhecimento, engenheiros e outros que atuem, que tenham interesse na área ambiental. Então, faço um convite a todos que tenham interesse para participar.
Doutor José Gustavo, muito obrigada pela presença e participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigado. Um bom dia aos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.